Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Oi, pessoal, voltamos agora para o segundo bloco do programa Pedaleira. A gente está falando dos movimentos sociais, principalmente esses que respondem, correspondem ao nosso processo eleitoral. E a gente está aí diante da vitória do Lula e falamos então dos movimentos Pedalula. Em Curitiba aconteceu 5 até agora, numa média de 35 pessoas a 450 pessoas. Teve também casos de outros Pedalulas no Brasil. Acho que foi pela primeira vez que eu vi campanhas, principalmente no campo nacional, né, envolvendo a bicicleta dessa forma, assim, com bicicletada. Eu queria trazer aqui uma pesquisa que eu fiz. Puxa, você sabe que eu até perdi aqui quando a gente desligou. Vamos ver se eu acho. Bom, foi no IDEC, né, Instituto de Defesa dos Direitos do Consumidor. É assim a sigla. Então, no IDEC ele comenta o quanto é importante a gente pensar numa situação macro, né? Então, se a gente fala de políticas para ciclomobilidade ou mobilidade em geral, a gente não pode perder a referência de que quem é mais responsável por essas políticas e por esses avanços é o município, tá? É diante dos projetos que a prefeitura pode oferecer para favorecer as questões de mobilidade sustentável que envolve a bicicleta. Mas é importante reconhecer que é através de uma liderança, né, nacional, que a gente vai conseguir pautar aí uma reverberação do que é que a gente vai ter favorecida nas cidades. Então, trazendo aqui uma conversa que a gente já teve, né, Fernando, quanto os discursos e a postura de um líder no campo da federação afeta diretamente o nosso cotidiano, o nosso trânsito, as nossas relações pessoais, como é uma coisa que entra mesmo nas nossas micro-relações e quanto é importante a gente ter uma liderança que se pautue pelo respeito, não pela violência, né, pela educação e pelo compartilhamento, no caso que a gente tem aqui interesse de que seja um trânsito favorecido ao compartilhamento de velocidades diferentes, idades diferentes, necessidades diferentes. Né? A gente podia chamar a Poli para fazer o chamado?
Tá, depois eu gostaria de falar sobre essas políticas públicas de segurança viária.
Tá bom, ó. Então vamos fazer o seguinte: a gente tem a Poli, que faz parte da coordenação da organização dos Pedalulas até agora, e ela vai fazer um convite, então, para o próximo domingo, dia 6, mais um Pedalula. Dessa vez é para celebrar. Vamos ouvir a Poli?
Boa tarde, Paty, tudo bem? Prazer, aqui é a Poli. Eu estou ajudando na organização desse evento lindo que é o Pedalula. A gente já está indo para o 6º pedal já. Esse último a gente quer fechar com chave de ouro, né? Para comemorar a vitória do nosso presidente. O nosso último Pedalula foi lindo demais. A gente teve mais de 400 bikes pedalando. Agora com clima de esperança, com clima de vitória, a gente espera aí que o nosso país volte a ser referência, né, no mundo todo, que o movimento possa ganhar cada vez mais espaço, mais voz e principalmente respeito nas ruas, né, Paty? Que é isso que a gente como ciclista sempre buscou, mostrar que esse conjunto está cada vez mais unido pela sustentabilidade, pela saúde. E é isso, mais uma vez agradeço a oportunidade, convido a todo mundo aí nesse último pedal da vitória, que vai ser lindo demais, já tem data marcada, né? Vai ser no dia 6, esse domingo, às 3 horas da tarde, na Praça Santos Andrade. Vai ser muito lindo, a gente vai ter música, distribuição de bandeira e muito amor envolvido. Obrigada, viu? Beijão.
Beijo, Poli, obrigada, que show! Com certeza vai ser um Pedalula muito mais festivo, muito mais gostoso, então estão todos convidados aqui para esse Pedalula às 3 horas ali na Praça Santos Andrade. Tem outros Pedalulas que vão acontecer, por exemplo, em São Paulo, em Belém e Belo Horizonte, que vão estar fazendo uma junção de movimentos. É o Pedalula junto com o movimento que está lembrando de algumas vítimas do trânsito, algumas ciclistas vítimas do trânsito, organizado principalmente pela família da Marina Harcourt. Então, tem um hashtag lá, tem um hashtag não, tem um perfil no Instagram que é pedale, como é que é? Pedale como Marina. Acho que eu quero ter a certeza aqui. Então, arroba pedale como Marina, que está organizando e se somando a esse movimento do Pedalula, reconhecendo que a gente está falando aí de um movimento de esperança, né? A gente está falando aí de uma fase onde a gente vai depositar nossas esperanças e se manter vigilante. Quem é ciclista sabe que a gente tem muita coisa para avançar e tem muita coisa ainda para ser feita e debatida. Então, dia 6, domingo, vai estar acontecendo nessas três cidades a junção do movimento de lembranças de vítimas no trânsito e também o Pedalula. Então, é juntar a esperança com a lembrança.
Não dá para deixar de relembrar que Marina Rapcô é uma cicloativista paulista e tinha um estudo bem aprofundado sobre a questão de gênero e urbanismo, gênero e cidade. Ela foi atropelada à noite numa rua larga por um motorista embriagado e que até agora não teve um julgamento digno desse caso. E ciclistas do Brasil inteiro relembram essa heroína da ciclomobilidade. Mas eu, se me permite, posso falar também sobre uma das motivações que eu vejo da criação dos pedalulas pelo Brasil. No penúltimo Pedalula, que aconteceu em Curitiba, ele foi o Pedalula Nacional, foi num sábado. E esse Pedalula estava acontecendo em 19 cidades do Brasil. É um evento grandioso, né, nacional, com essa proporção. E eu identifico que o governo do Jair Bolsonaro, ele teve políticas liberais de afrouxamento das regras de trânsito. Ele proporcionou que os motoristas tenham o dobro de pontos na carteira até ter sua habilitação cassada. Então é possível que você esteja mais relapso no trânsito, possa cometer mais infrações até ter uma pena de proibição de dirigir. Também houve a proibição dos radares móveis nas rodovias federais. Isso impactou também a região aqui, algumas próximas a Curitiba, que o aumento da velocidade também coincidiu com o aumento das colisões com vítimas fatais. Também, para motoristas que se envolvem em colisões graves, né, infrações graves, antes era necessário que eles passassem por um atendimento psicológico, e o psicólogo era especialista no trânsito. E agora as novas leis de trânsito não mais obrigam a passar por um atendimento psicológico. Também a carteira de motorista vale por 10 anos, né? 10 anos vale.
Tem alguns que foi ampliado o tempo de validade. Né?
Então é uma ampliação do tempo das pessoas não passarem por novas testes de aptidões, de visão, até testes toxicológicos. Então isso fez com que os pedestres e ciclistas se sentissem mais inseguros no trânsito.
É legal pensar que tudo isso foi conduzido por alguns debates, né? Toda vez que existe uma lei aprovada no Brasil, ela passou pelo debate na Câmara dos Deputados, passou por um debate na Câmara dos Senadores, na Assembleia, né? Câmara dos Senadores. Bom, então assim, existe um grupo que vai justificar essas coisas, o que eu acho, o que eu não concordo, mas assim, o que está pautando, o que pautou nessa época? Ah, vamos diminuir os gastos que as pessoas têm com essa licença, com essas licenças, né, que precisa para dirigir. Esse acrochamento da pontuação é justamente naquela ideia de que a gente tem uma indústria da multa. Gente, é insustentável pensar em indústria da multa, porque só se tem multa quem infringiu a regra, quem não cumpriu a regra de trânsito. E a regra de trânsito, ela é desenhada para a preservação da vida, para evitar os danos maiores e fatais. Então, assim, é uma lógica que não fecha muito bem, mas foi pautado por essa visão para facilitar, acho que de forma econômica, algumas questões, né?
Eu acho que a aplicação dos pontos na carteira foi dito que era para os motoristas profissionais e que dirigem mais tempo, mas não se leva em consideração isso, né? Não pode afrouxar. Se é uma regra, ela tem que ser cumprida. A velocidade realmente é o principal fator de colisões e riscos de morte, né, no trânsito. E tem um amigo nosso, que é o coordenador da Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, o Henrique Jacobi, que tem uma visão especial sobre as ruas autoexplicativas. Ele fala que é possível que o desenho viário, que as ruas induzam você a qual velocidade você deve percorrer, através do estreitamento da faixa, das curvas, dos zigue-zagues, né? Então, você entra na rua e sabe, essa rua é uma rua calma, não posso passar 40. Essa rua é um pouco mais larga, eu posso desenvolver a velocidade maior, ter mais segurança.
É legal pensar nisso, que é quando a gente inclui aquele o engenheiro que desenhou aquela rua, quem pensou na infraestrutura viária para todos os modais, que ele também tem corresponsabilidade nos acontecimentos de colisão. Então, assim, quando a gente fala quem foi culpado numa colisão, é bom sempre revelar, né, ou evidenciar que não são só fatores humanos. Os fatores humanos são vários, inclusive, que envolve distração, estresse, negligência, imprudência, enfim, mas também a infraestrutura conta nessas horas. Ela pode favorecer a essas colisões ou ela pode trabalhar para evitar essas colisões. Deixa eu só agora falar para vocês, era aquilo mesmo, tá? No Instagram, o grupo que está organizando e participando do Pedalula, no caso em São Paulo, né, reunindo os dois movimentos, é arroba pedale como Marina, e em BH a gente tem um outro movimento também, que é Justiça por Luísa. Deixa eu pegar aqui, que também teve um acontecimento, todos eles são trágicos demais. Era uma motorista que estava embriagada, a olhos vistos, foi registrada. A gente não tem a gente não tem um resultado muito satisfatório, não posso dar aqui com certeza em que pé está o processo, mas é hashtag Justiça por Luísa Lopes, tá? Justiça por Luísa Lopes, aí é outro movimento que também está se somando ao Pedalula nesse dia 6 em BH. Então,
eu queria lembrar como o Pedalula, né, ele se formou nessa união de coletivos de ciclistas. Aqui em Curitiba teve o pessoal do Pedal das Quartas, das Fixas, do Marmitas Sobre Rodas, da Bicicletada. O pessoal da Ciclo Iguaçu também tem agora colado bastante, da Bicicletaria Cultural. E é um pedal que está se caracterizando por uma criatividade, né, um movimento artístico-cultural muito grande. Na confecção das bandeiras, nos eventos que marcam a concentração, que são através de Pedale Seu Suco, teatro, movimentos para as crianças, curtos. E durante a pedalada há o entoamento de cânticos, né? Se canta, se organiza os batedores para fechar as ruas e dar maior segurança ao grupo.
Nesses grupos do Pedalula tem o grupo que é pela segurança, né? Tem o grupo que é pelo trajeto, pelo percurso.
E até está se organizando grupos de advogados, né? Eram grupos que tinham um adesivo especial que eram advogados e outros grupos que eram de saúde.
Ah, é? Então, e assim, lembrando aqui que a gente teve a participação, então, da Poli, e as crianças participam também do Pedalula, viu? Elas são muito bem-vindas. A Poli mesmo leva sua filhinha para o Pedalula, levou e falou o quanto ela adora fazer esse pedal. E eu também, com a experiência que eu tenho de levar as crianças, o Fer também, elas gostam muito desse movimento coletivo que é participar, né? Com o pedal, às vezes com essa autonomia, já elas com a própria bicicleta, às vezes na cadeirinha. No caso da Poli, ela falou que a filha anda na cadeirinha. Então, também é um evento para as famílias, tá bom? Queria lembrar aqui outra questão também que envolve esse lugar pós-resultado da eleição, né? A gente está ainda com o nosso... ainda com a gestão, né, que está se findando agora, mas a gente já vê um movimento, ou pelo menos estou sentindo e participando de um movimento de esperança, um ciclo, um movimento que está se criando aí com força, né, com união democrático, né, em resposta a alguns movimentos antidemocráticos e também a essa nossa coalizão social. O quanto é importante depois da época das restrições da pandemia, a gente se encontrar coletivamente, a gente fazer, atuar, né, com forças coletivas. É um grande desafio trabalhar com isso, porque é quando a gente não consegue ter só a nossa voz, né? A gente tem que fazer um acordo, uma negociação do que é que o coletivo deseja. E aí, nesse sentido, eu queria falar sobre... Talvez a gente tenha mais tempo no próximo programa, porque eu chamei acho que o coordenador-geral, que é Daniel Gucci, eu chamei o Daniel para a gente poder conversar sobre a recente carta que a organização Aliança Bike lançou, publicizou, direcionada ao presidente eleito. Então, ali eu acho que eu só vou fazer só instigar assim, a gente a pensar o quanto a gente. Qual que é o cenário que a gente tem agora para a ciclomobilidade na federação, né? Claro que a gente vai sempre sentir e atuar no nosso campo, que é o município, e é onde a gente de fato vai ter políticas mais efetivas, até atuando com seus responsáveis. Mas como é que é a visão da ciclomobilidade no Brasil? Como é que tem sido até agora? Então, no próximo programa a gente vai ter o Daniel Gucci participando, ele pode estar com a gente ao vivo ou ele já vai estar respondendo algumas questões que eu já fiz para ele, vamos ver como é que a gente vai levantar esses assuntos. Mas, para você, hein? Como é que tem sido a bicicleta, né? Como é que tem sido a mobilidade sustentável encarada até hoje pelos governos federais, ou seja, pelas políticas que envolvem um fortalecimento, um incentivo, um apoio, né? Como é que a organização federal possibilita avanços daí no campo do município, como é que ela favorece que o município, que as prefeituras trabalhem pela ciclomobilidade. E aí a gente tem uma carta pedindo várias questões. Uma delas é a reforma tributária, onde a gente possa ter um favorecimento à industrialização nacional, né? Então a gente vai ter que falar sobre subsídios para quem produz localmente e sobretaxar aquelas exportações, principalmente aquelas que a gente já produz internamente. Então, imagine, isso vai gerar debate, porque vai encarecer produtos estrangeiros importados, mas é com o objetivo de fortalecer a industrialização local. Olha que equação difícil que é, se você está no campo do federal, como é que é você favorecer a industrialização pessoal, mas industrialização nacional, mas para isso gerar uma questão a mais, né, quando a gente fala aí da importação de produtos.
Talvez encarar que a bicicleta faz parte da economia verde, né?
Uhum.
E é inaceitável que ela pague mais impostos do que veículos movidos a combustão de combustíveis fósseis, né?
E que ela tenha tantas... E que esses combustíveis... e que esses veículos, né? Movidos por combustíveis fósseis tenham tantas isenções e facilidades e subsídios, quando a pessoa vai lá comprar, né, como é que é feita toda uma isenção de impostos, favorecendo que ela escolha um carro, ao invés de que ela possa atuar como um agente não poluidor pela sua saúde, inteligente pela economia que vai provocar e o como ele vai impactar, ele e ela vai impactar de forma positiva na organização da cidade. Então, assim, motivos sobram, né? Aí a Aliança Bike também comenta sobre projetos que favoreçam políticas de cicloturismo. E isso é importante, porque cicloturismo envolve justamente a comunicação entre um município e outro, né? Uhum. Envolve essa articulação entre diversos agentes aí no campo do Estado. Então, o quanto uma política nacional pode favorecer mesmo esse campo que é o cicloturismo. Uhum.
Ela faz parte também do grupo de turismo sustentável. Ele não é um turismo tão predatório e ele realmente é comprovado como ele pode impactar economicamente, socialmente, positivamente, né, as comunidades que se beneficiam dessa modalidade de turismo.
Aí a gente tem também a chamada para que a gente tenha políticas de financiamento para os municípios investirem em ciclovia, ciclofaixa, calçadas, bicicletários, ou seja, falando de mobilidade sustentável através de uma facilidade de financiamento para que os municípios invistam. Então, lembrando que, se tratando de mobilidade, a gente tem que trabalhar mesmo no campo local, do município, da nossa Câmara de Vereadores, do nosso pleito para prefeitos que tenham afinidades e diálogos com esse assunto. Mas a gente tem também muito para levantar no campo da federação para que esse trânsito seja mais favorecido.
Também existe para estruturas cicloviárias nas rodovias federais também. Até recebemos uma carta, né? A associação recebeu uma carta, a associação de ciclistas recebeu uma carta sobre o projeto, né?
A campanha que a Ciclovaço fez, 15 por 30. A campanha, lembrando, a gente falou bastante dela aqui no programa, é uma campanha que pedia que, já que os contratos de concessão das rodovias, né, no Paraná, que estava sendo a maior na história, a quantidade de estradas que estavam entrando na concessão, já que a gente estava diante de uma revisão do contrato, que valeria por mais 30 anos, então a gente precisaria ali incluir o compromisso com a mobilidade sustentável, ou seja, como é que os contratos preveem a circulação de ciclistas e de pedestres nessas rodovias que são pedagiadas, como é que fica a comunicação entre os municípios, né? E não só como é que fica, eles são isentos, não tem problema. Não, qual é a via que esse pessoal vai circular? Qual é a garantia de que eles vão ter segurança? Por que não teriam segurança? Só porque não pagam, isso é justificável? Então, a gente levantou um debate muito importante, foi uma campanha de sucesso da Ciclo Iguaçu, a gente chegou a ter questões ali, teve a oportunidade de fazer reunião até com o Ministério da Infraestrutura, na época é agora o governador de São Paulo, mas ele era o ministro ali, o Tarcísio, né? Ministro Tarcísio. Mas a gente recebeu, então, retomando o que o Fernando falou, recebemos uma carta vaga, dando resultado assim, de que diante de tantos protocolos que a gente conseguiu levantar, mobilizar as pessoas, eles já fizeram os estudos e acharam que o que é necessário como espaço para ciclista já é dado, já está proposto e que tudo já estava incluso no contrato. Não é verdade. O contrato foi de 30 para 35 anos, a gente teve uma vitória em relação à mobilização das pessoas, elas não foram ouvidas devidamente e a gente não teve respostas contundentes sobre vamos então responder ou corresponder às necessidades dos ciclistas e dos pedestres, ou seja, dos moradores das regiões entre municípios. Não foi bom, não foi positivo. A carta, em resumo, foi isso que aconteceu.
Aconteceu que o governo, o federal, disse que a responsabilidade para isso seria do estadual. E deixou para que o estadual criasse as estruturas cicloviárias necessárias. Né? O governo do Ratinho dificilmente vai realmente mexer nisso.
Na Assembleia do Estado do Paraná, a gente estava com a frente... Frente parlamentar do pedágio, era uma unanimidade reorganizar aquele contrato e tivemos uma escuta muito boa por parte pela maioria dos deputados em relação a esses assuntos, tá? Fizemos reuniões com alguns prefeitos também, que vão ter praças, né, do pedágio, como é que eles estão vendo essa situação, mas em suma o que aconteceu? O governador não cedeu às pressões de uma unanimidade na Assembleia, na Alep, e passou então as decisões das PRs, das rodovias do Estado, para o governo federal. Felizmente ou não, a gente está aí diante de uma possibilidade de um governo que possa, né, oferecer, rever essa situação. Então aí está mais uma força que o movimento da bicicleta junto com esse movimento de esperança em relação ao governo federal possa impactar. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai rapidinho no intervalo e depois a gente volta só para concluir que assunto não falta mesmo. E aqui vocês estão no Instagram, responde para a gente como é que está, se quiserem faz os comentários que a gente está acompanhando. Estamos também no Facebook, no YouTube e no Twitter pelo canal Cultura 930. Até daqui a pouco.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.